Agora, CBN Concretiza.
Patrocínio, Construtora JL. Moldando o futuro com qualidade e responsabilidade. Apoio, Weber Energy Light. Soluções em engenharia elétrica. TS, Porcelanataria. Referência em bancadas. E Lucro Certo, HS Consórcio.
Agora são 10h04, voltando com o CBN Cascavel, primeira edição. Elvio Dornelles acompanhando a CBN, o ouvinte pode interagir aqui, 991-37-7533. E agora nós vamos conversar com Cristian Oliveira, engenheiro civil. Cristian, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Zé, bom dia a toda a nossa qualificada audiência da CBN.
E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arcabouço, tanto se fala sobre essa palavra, o arcabouço fiscal, o impacto na construção civil.
Olha, Zé, ainda são os momentos de muitas incertezas, né? Primeiro porque o novo arcabouço ainda não é nenhum projeto de lei, né? Ainda tem que passar pelo Senado, pelo Congresso e muita coisa pode mudar ainda. Mas o que se viu é que não agradou tanto o mercado nem a ala governista, né? Ambos estão insatisfeitos com o novo arcabouço, então é bem possível que hajam mudanças aí ao longo do caminho. Diretamente o impacto dele ele reflete na taxa de juros, né, e na capacidade de endividamento do país. Então ele existe vai existir um efeito positivo ou negativo dependendo da capacidade de investimento que o país vai ter mediante esse novo arcabouço.
E do jeito que ele está sendo construído, do jeito que a gente tem acompanhado, o setor, né, da construção civil, ele poderia ser mais afetado em relação a outros ou não?
Diretamente existe um ânimo no setor, porque o arcabouço ele vai permitir que o governo se endivide mais para investir, essa é a promessa, né? Investir em infraestrutura. Então é bem possível que a gente comece a perceber grandes obras voltando a ser construídas no país. O governo ainda não definiu um nome, né? Mas seria algo semelhante ao PAC, né? Antigo PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento. O grande problema disso é que o varejo da construção civil ele não está englobado nesses setores de investimento. O governo vai investir em grandes obras e aí as casas mesmo, os incorporadores, eles vão acabar sofrendo com a taxa de juros se essa solução econômica proposta aí pelo ministro Haddad, pela Simone Tebet, ministra do Desenvolvimento, ela não for eficaz, né? E acabar gerando mais inflação e mais taxa de juros. Aí o varejo vai ser prejudicado. Mas o setor da construção civil, especialmente de infraestrutura de grandes obras, é bem provável que ele consiga aí ter um resultado um pouco melhor do que os outros anos, porque vai haver um investimento mais pesado do governo nesse sentido.
A gente ouvia, inclusive, pessoas ligadas ao setor nesses últimos dias. A CBN sempre abre espaço para conversar com representantes dos mais diversos setores. E havia até uma expectativa, e há uma expectativa muito positiva quando se fala da construção civil, com a construção de moradias, com a retomada dessa intenção do presidente Lula. E isso, de alguma forma, poderia impactar também positivamente. Em termos de obras, em termos de investimentos, recursos, destinação de recursos, financiamentos, embora os juros estejam altos, a gente já falava sobre isso numa outra oportunidade, mas num conjunto, dá para entender que o setor tende a crescer, levando-se em conta esse perfil do novo governo, partindo dessa realidade que alguns têm colocado, com casas populares?
Só para ficar mais claro para o ouvinte, imagine que o governo é uma pessoa que ganha R$15 mil no ano, por exemplo. A dívida do governo, na verdade, é 1,4 trilhões, né, o último levantamento, e o governo deve 6 trilhões. Então, seria mais ou menos alguém que ganha R$15 mil por mês e tenha uma dívida de R$60 mil no ano, né? Então, só para o arrolamento da dívida, o governo acaba gastando uma boa parte do seu recurso. Sobra muito pouco recurso para a área de investimento, né? Porque agora, nesse novo arcabouço, o que eles colocam? Que a saúde e a educação, elas são prioridades, né? E existem outras prioridades de investimento, algumas linhas que são colocadas ali como prioridade no governo. Mas o que fica claro, né? Bem, se você ganha R$ 1.500, por exemplo, e você define que a saúde e a educação ela é prioridade, no meu ponto de vista e de alguns economistas, essa prioridade deveria ser gasto antes de você pagar e arrolar a dívida e não como depois do pagamento de tudo. Então, na prática, o que esse novo arcabouço vai gerar é um aumento da dívida pública. Essa é a tendência, né? Num primeiro momento e até onde a vista alcança, é isso que vai acontecer. salvo alguma alteração do Congresso, e a gente tem que ficar muito atento, porque o próximo ano é o ano eleitoral. E aí talvez o Senado e o Congresso não queiram se indispor com essas bases e alterem aí esse arcabouço, de modo que a política econômica não naufrague aí no primeiro ano. Então, a esperança do mercado, apesar da construção civil estar bem dividida aí entre dois grandes grupos, né, os grupos que fazem obras públicas, de grandes obras, né, de infraestrutura, se animaram com essa possibilidade de haver um investimento pesado nesse setor. O setor do varejo está mais desanimado, porque a taxa de juros acaba, e a gente já falou sobre isso em outra oportunidade, a taxa de juros acaba pressionando o preço dos imóveis, né, porque a ideia é justamente essa, né, um juros mais alto pressiona a inflação. Então, o varejo está desanimado e a infraestrutura de grandes obras está mais animado, né? Vai gerar emprego? Em linhas gerais, as casas no varejo ela tem uma empregabilidade muito maior do que obras de infraestrutura grande, né? Então, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Mas a perspectiva do varejo ela é bem desanimadora nesse sentido, porque a tendência é que a taxa de juros continue numa escalada, aí, pelo menos pelos próximos 2 anos, né? Que é quando acaba o mandato do Campos Neto, né? E aí depois disso é incerteza.
Recebo aqui uma mensagem do Elemar, inclusive ele fez um print do celular da Folha de São Paulo e diz o seguinte, está aqui, ó, é de hoje inclusive, arcabouço fiscal de Haddad lembra tentativa de pacto com o diabo, diz Lindenberger, do PT. O deputado afirma que a reação de mercado se iguala à de demônio no romance de Grande Sertão Veredas. O ouvinte mandou aqui, fez um print e mandou, ele está lendo a Folha de São Paulo.
O que eu acabei de comentar, não agradou nem a base do PT, né? Exatamente. Eles acharam ruim o arcabouço legal, porque apesar de ser um endividamento na prática, o endividamento continuar, o PT, ou a base governista, achou que é pouco dinheiro que vai ser usado para investimento, né? O governo Lula na campanha, ele prometeu um investimento mais pesado. E também não agradou o mercado, que veja, o novo arcabouço, ele teria que ter mais tempo para explicar, mas ele vai gerar, na verdade, ainda que tenha superávit no governo, um superávit primário, ele só vai arrolar a dívida. Ele não é um superávit nominal. Aí teria que ter um superávit nominal de mais de 2% para a gente conseguir amortizar a dívida e ter um decréscimo. Só para voltar ao nosso exemplo, se você devesse 60 mil no cartão de crédito, por exemplo, você pagasse todo mês R$500. Você só está pagando juros. É o que o governo faz há muitos anos. E pior do que isso, ele está aumentando a dívida, né? E isso não é desse governo, não é a crítica direta a esse governo, né? Isso já vem acontecendo no Brasil ao longo dos últimos 20 anos, né? Esse aumento da dívida vem acontecendo há muito tempo, né? Ora por pandemia, ora por outros motivos, mas sempre a gente vem aumentando essa dívida. Então, enquanto a gente não tiver um superávit nominal, que é muito difícil que aconteça, e outro, mais do que 2% ainda, é muito provável que a taxa de juros continue pressionando a inflação e aí a gente sofra bastante na construção civil, especialmente na incorporação de imóveis para venda, né, no varejo, e isso vai dificultar bastante. Mas realmente, tanto o PT não se contentou, né, a base governista não se contentou com a proposta, e nem o mercado. Então vai ter esse novo arcabouço, ele vai ter bastante dificuldade de passar da forma com que ele foi apresentado, tanto no Congresso quanto no Senado, especialmente pelo cenário de eleição no próximo ano, que se avizinha, né? E aí o Congresso não vai querer se indispor com as suas bases.
Agora, alguma coisa precisa ser feita, não é? Se esse novo modelo aí, ele não está ajustado, e há essa divisão, inclusive, dentro do próprio governo, você acha que pode até não passar do jeito que está sendo construído?
Se eu fosse apostar, eu apostaria que não. Não vai apostar porque não agradou ninguém, né? Então, esse novo arcabouço, da forma com que ele foi proposto, é bem provável que ele não seja aprovado. Resta saber se vai ser aprovado um mais perdulário ou menos perdulário, né? Uhum. Se for menos, aí, né, uma ala de oposição vai conseguir, com mais força, impor um regime econômico maior. Até porque, como eu falei antes, o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central hoje, ele não imagino que ele vá sofrer uma pressão tão grande que saia antes dos 2 anos do mandato dele, né? Então, até o meio do mandato do atual governo, a gente vai viver essas incertezas aí que o mercado já está acostumado no Brasil, mas não de uma forma tão grande como está acontecendo agora.
O Lucas diz o seguinte: esse governo está perdido. Está perdido, na sua opinião, também? Tá.
Olha, é difícil fazer uma crítica diretamente ao governo, né?
Fica pesado falar assim, né?
Eu sou brasileiro e aposto no Brasil, né, Zé? A gente tem que... Eu invisto aqui, nasci aqui, a gente vai continuar vivendo aqui, então a gente tem que sempre trabalhar para o melhor do país, né? Então a gente torce pelo governo, independente das suas predileções políticas, né? Eu acho que a gente tem que acreditar no Brasil. Só que quando a gente vê esse cenário nessa configuração que foi apresentada, como eu disse, todos os setores, né, especialmente da construção civil, fica bem desanimado, porque a nossa venda ela é muito específica, né? As pessoas elas precisam estar muito em boas condições financeiras para que elas possam adquirir ou trocar de imóveis. Então, para nós, olhando para o horizonte com a taxa de juros mais alta, ela é bem complicada. Agora, se o governo consegue baixar de alguma forma a taxa de juros, pode haver aí um movimento forte no sentido de você fugir da renda fixa e ir para a renda variada, né? Existe até algumas declarações do ministro Haddad falando sobre... não falou diretamente, mas o que deu a entender é que ele vai tributar dividendos, né, para poder arrecadar mais. Veja, essa ação provavelmente vai fazer com que as empresas tenham que pagar mais dividendos para manter atrativos seus papéis e deixem de investir. Então, só lembrando o ouvinte, né, que o dividendo, na verdade, ele já foi tributado na empresa, né? Como se você fosse sócio de uma padaria, por exemplo, pagasse todos os seus impostos, no final do ano fosse fazer uma retirada de dinheiro, e quando você fizesse essa retirada de dinheiro, você tivesse que pagar sobre ganho de capital. Então, não é razoável pensar que esse pagamento do dividendo vá ter um efeito positivo na economia. Eu acredito que não.
Agradecemos ouvintes de toda a região participando aqui conosco. O Haroldo, de Céu Azul, ele diz o seguinte: já que vocês estão falando em economia, eu acho que é por aí mesmo, lamentavelmente, mas gostaria que falasse também da reforma tributária. A reforma tributária pode trazer algum consolo aos empresários?
A reforma tributária seria um alento, né? A gente não só tem que ter uma carga tributária, não tem uma carga tributária tão grande, como é difícil de pagar, né? E muita gente acha que é o empresário que paga imposto. Na verdade, ele não paga, ele só recolhe, né? Então, a função do empresariado no Brasil é recolher imposto para o governo. Então, a dificuldade desse pagamento, e o governo cria tantos impostos, justamente por essa dificuldade ser difícil de explicar para o teu cliente. Então, acaba gerando muito imposto. A gente paga caro também para pagar imposto, né? São contadores, né? São advogados, existem empresas especializadas em achar brechas legais para ter essas desonerações, né? Essa também é outra fala do ministro Haddad, a respeito de alguns setores que têm algumas benesses aí, em relação à diminuição da margem de tributos que eles pagam, né? E tem um economista que gerou uma curva, isso há muito tempo, né? Chama curva de Laufer. Quanto mais imposto a gente paga, menos o mercado funciona, né? Houve durante o finalzinho do governo Dilma ali alguns incentivos sobre a linha branca que aumentaram a arrecadação do governo justamente porque ela diminuiu os impostos. Então, veja, se você diminui o imposto, você tem mais consumo, né? Se a gasolina estivesse mais barata, as pessoas andariam mais de carro. Entende? Então, o governo aumentar impostos agora, e na prática é o que ele vai fazer, ele vai tirar algumas desonerações. Já fez isso com os combustíveis, né? E em alguns setores é muito provável que venha acontecer também. Então, esse aumento da carga tributária ele vai ficar velado na retirada dessas benesses de algumas empresas. Concordo, não deveriam existir, né? Todos deveriam pagar exatamente o mesmo imposto, mas essa confusão acaba beneficiando alguns setores aí que tenha um lobby político melhor dentro do Congresso, né?
E as mensagens vão chegando, a gente vai interagindo aqui com o ouvinte, o Claudecir, ele diz o seguinte: diante de tudo isso, vocês acreditam que o Brasil vai crescer menos nos próximos anos? Não temos pandemia, mas temos uma série de dificuldades, não só internas, mas também externas. Você acha que o Brasil vai crescer menos? O Brasil cresceu 3%, né? 2,9% em 2022, cresceu 4,5%, né? 5%, arredondando, depois o IBGE deu uma corrigida, era 4,6%, ficou 5% em 2021. Você acha que o Brasil vai crescer menos?
A tendência é essa, né? A projeção do Boletim Focus, ele foi atualizada semana passada, salvo engano, a projeção era de 2%, caiu para 1,8%.
E há essa perspectiva realmente de um crescimento menor. Mas isso seria em razão de tudo isso que a gente está falando aqui ou de situações mais atrás que podem recair agora nesse ano 2023?
Esse arrolamento da dívida vai fazer com que a taxa de juros continue no patamar que está, se não aumentar, né? E os juros altos, o que ele faz? Ele esvazia o dinheiro do mercado, porque o investidor ele não vai colocar o dinheiro dele arriscar o dinheiro dele no mercado por uma taxa de juros, por um rendimento, por exemplo, de 14%, 15%, 20%, se ele está recebendo de maneira segura 12%, 13% no banco. Então, enquanto a taxa de juros estiver alta, e veja, não estou atacando a taxa de juros e querendo que ela baixe, né? O ideal seria que tivesse uma política fiscal que permitisse que o Banco Central baixasse a taxa de juros. Porque é muito fácil atacar diretamente a taxa de juros.
Tem que rever a meta de inflação, né? Se você mexe na meta de inflação, você pode flexionar os juros, né? Derrubar. Do jeito que está a meta, tem que ser assim, né?
Tem que
ser. Por exemplo,
o
Banco Central não está errado.
Ele falou recentemente numa entrevista que a taxa correta deveria ser mais de 20% para conseguir conter a inflação de maneira duradoura, né?
Para atingir a meta, derrubar, né? Está bem acima, está 60%, 70% acima da meta. Né?
Exatamente. E também tem que ver as causas da inflação, porque às vezes ela pode não ser diretamente sobre o consumo, pode ser pela demanda, né? Aconteceu um fato curioso recentemente, que as montadoras de carro pararam de produzir por conta dos preços, não está vendendo, né? O que eles fazem com isso? Eles controlam a demanda, eles diminuem a demanda do mercado e conseguem manter a taxa, o preço atual. Então, existe inflação que vem da impressão de dinheiro e existe inflação que vem da falta de demanda. E as duas coisas aconteceram durante a pandemia. Foi impresso mais dinheiro, não diretamente, né? Título de dívida, né? E aconteceu um esvaziamento da demanda por conta do lockdown, enfim, que aconteceu durante... E isso voltar... é muito complicado. E aí o Brasil, que vive basicamente de commodities para montar o seu PIB, a gente teve um problema muito sério, porque as indústrias pararam, né? E aí houve essa diminuição do preço das commodities e isso jogou a economia brasileira para baixo, né?
Muito bem, nós precisamos encerrar. Obrigado, Christian, pela participação. Nós vamos, nas próximas semanas, vamos trazer mais informações. Tem perguntas aqui, quem está fazendo? O Jean. Diante de todo esse cenário, Cascavel cresce com muitas obras, as construtoras motivadas, isso pode de alguma forma diminuir esse ritmo? Não, né? Vamos pensar positivo, ou você acha que pode? Você é professor, engenheiro, né? Mas você acha que pode dar uma freadinha aí?
Eu sou muito animado, eu vejo longo prazo, né? E o Cascavel é um ponto fora da curva, né? O agro nosso é muito forte aqui, tem muito dinheiro entrando aqui, né? Mas se a inflação começar a apertar demais, como a gente já falou em outros programas, fica difícil a pessoa comprar porque a taxa de juros é cara. Né? E aí a pessoa acaba, o investidor, o cara que incorpora, por exemplo, às vezes ele prefere deixar esse dinheiro da venda de alguma casa, por exemplo, que ele fez, ao invés de colocar em um outro negócio, talvez ele prefira colocar no banco e dizer o seguinte: não, eu quero receber uns jurinhos aqui e esperar para acalmar, para ver o que vai acontecer. Então, está todo mundo em compasso de espera, mesmo as pessoas com muito dinheiro, com pouco dinheiro, todo mundo fica esperando. E esse esperar, ele não é bom para a economia. A gente tem que fazer acontecer, tem que investir, tem que resolver, porque não vai adiantar, né? Viver de juros também não é uma solução boa, porque a inflação vai corroer boa parte dos rendimentos, né? Então, a mensagem seria, né, mais positiva, né? Cascavel, como eu disse, né, um ponto fora da curva, né? A gente está muito, muito privilegiado aqui na nossa região.
Pablo, obrigado também pela participação, interagindo aqui com a CBN. O Anderley, sempre ligadinho. O Cleiton, uma ótima quarta-feira para vocês aí. Obrigado pela sintonia. Christian, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, Zé. Um abraço a todos que estão ouvindo.
Conversamos com o Christian Oliveira, engenheiro civil, no quadro CBN Concretiza, agora 10h23.
Você ouviu CBN Concretiza. Patrocínio Construtora JL, moldando o futuro com qualidade e responsabilidade. Apoio Weber Energy Light, soluções em engenharia elétrica. TS Porcelanataria, referência em bancadas. E Lucro Certo HS Consórcio.